Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Crua, o local onde as conversas de WhatsApp viram podcast. Eu sou Camila Salotto, eu sou a host deste podcast, e hoje nós vamos conversar com a Fabiana Pedroni, que é uma amiga. Então nós vamos falar sobre amizade à distância. Vamos falar também sobre processos criativos. Então, as dicas da Fabiana para quem quer começar algo e tem medo, para as pessoas perfeccionistas, mas isso daqui a pouco. Antes de começar, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Podem deixar que eu não vou me estender muito, mas eu quero agradecer aos retweets lá no Twitter. Eu quero agradecer ao Não Pode Tocar, que é o podcast do qual a Fabiana faz parte. Também quero muito agradecer ao Ponto G, o programa Ponto G, que é um podcast também que fez um RD, me deu um RT aí no Twitter. E Lugar de Mulher Podcast também me deu RT. Muito obrigada pelo carinho. É muito gostoso ver esse acolhimento aí dentro da podosfera. Eu também quero muito agradecer a quem foi lá no post. Duas pessoas foram no último post deixar mensagem para mim. Isso no Instagram. A ManyWiles.away, que é a Carol, ela escreveu: "Tô me sentindo super especial depois de ouvir minha mensagem lida no programa. Obrigada pelo carinho, Cami." E bem que você disse, que emocionante. Esse episódio foi de encher o coração. Além de aprender o termo correto, me vi refletindo sobre várias coisas que nunca havia passado pela minha cabeça antes. Bárbara e Zoe são guerreiras. Amei conhecer a história dessa família linda." Isso é sobre o podcast anterior, que foi podcast com a Bárbara, onde a Bárbara falou sobre essa experiência dela, agora que ela tem uma filhinha com deficiência. Então, assim, foi realmente muito emocionante. E muito obrigada aí, Carol, pela mensagem. Também quero agradecer muito a mensagem da Silvia. E a Silvia escreveu o seguinte: "Camila, amei o seu podcast. Até ouvi meu nome lá." Sim, eu citei a Silvia no episódio passado. "Vou depois conversar com a pessoa que gostaria de saber mais sobre a experiência que eu tenho tido na Alemanha em relação ao autismo. Bárbara, obrigada por compartilhar a sua história com tanto coração. Emociona e nos encoraja a seguirmos em frente." Então, eu quero muito agradecer vocês todos também no Instagram, né, que compartilharam nos stories. Eu não lembro de todo mundo, mas fica aí o meu agradecimento à Carol, do Tô Aqui na Alemanha, e dela eu me lembro que a gente conversou sobre. E muito obrigada a todo mundo que escutou o podcast anterior. Realmente ele foi muito ouvido, porque eu imaginava que eu ia fazer um podcast e eu teria, sei lá, estourando os 10 ouvintes, e o anterior quase chegou a 80. Então eu fiquei muito feliz de perceber que o assunto interessou a vocês, e é algo realmente muito pertinente e necessário, né, gente? Porque parece que é algo muito distante da gente falar sobre deficiência, seja ela deficiência física e tal, mas todos nós estamos aí vulneráveis a um dia passar por essa experiência. Então, agora nós vamos entrar na pauta e eu vou conversar com a Fabiana, mas eu não vou aqui me estender em apresentações. Então, Fabiana, eu passo a bola para você. Conta pra gente, Fabiana, quem é você na fila do museu?
Oi, Camila. Oi, ouvintes. Se fosse na fila do pão, acho que eu seria esfomeada. Agora, já que é na fila do museu, eu sou aquela pessoa que pisa naquela linha amarela, aquela que separa o sujeito da obra. Gente, eu detesto aquela linha. Às vezes eu piso só de implicância, eu olho para a cara do guardinha, ele olha para mim, aí eu vou com um pezinho assim, bem na pontinha, tipo, olha, eu pisei para ver a obra de perto. Ai, meu Deus. Enfim, brincadeiras à parte, deixa eu ver. Eu detesto me apresentar porque eu falo demais às vezes. Mas eu vou tentar ser bem sucinta. Eu sou amiga da Camila há muito tempo. Ela falou amigas de adolescência, mas às vezes eu acho que é mais de infância mesmo. A gente fica nesse meio termo, né? Eu sou formada em artes visuais. Aí vem um currículo, né? Ai, meu Deus, eu detesto isso, mas vamos lá. Porque eu acho que isso também fala um pouco da pessoa, né? Eu sou formada em artes visuais, mas antes de me formar em artes, eu fui para o curso de psicologia, também tentei direito e fui passando por outros cantos. Eu não consigo ficar muito tempo, não acredito muito nisso de a gente ficar sempre no mesmo mesmo quadradinho, sabe? Mesmo dentro do curso de artes, eu vi que era um curso que me expandia bastante para outros conteúdos. Tanto que eu acabei voltando a trabalhar com psicologia dentro do campo artístico. Mas hoje eu trabalho mais dentro da área de arte e educação, de educação mesmo, como professora. Já trabalhei como artista, né? Não sei nem se dá para falar muito bem isso, mas atuei como artista contemporânea, fazendo instalação, fotografia, vídeo, enfim, das mais diversas coisas. Mas hoje a carreira de professora me absorve muito. Então, professora, revisora, literária, eu escrevo muito também. Também sou podcaster e do Não Pode Tocar. Nossa, é muita coisa. Gente, às vezes eu fico pensando, eu faço muita coisa, eu devia dar uma freada, porque misericórdia. E é isso. Aquele momento em branco, né? Eu faço um monte de coisas, moro no Brasil, a nossa diferença de horário é bem grande em relação à Camila, que está na Alemanha. Então, eu tô morrendo de fome, eu gostaria de estar almoçando. Olha só, Camila te dando, né, aquela chamada. Mas vamos lá. E é isso, gente. Eu não sei, eu tô aqui. Vamos ver o que que tá nisso.
Então, é interessante você falar isso, né? Porque eu falo assim, amiga de adolescência, mas a gente estava no período de transição, né? Apesar de ser oitava série, a gente era bem moleca. Eu acho que talvez até um pouco mais que você, porque por causa de onde eu morava e tudo mais, o meu irmão que era criança, então eu subia em árvore, né? Eu rolava barranco, eu era muito, muito infantil ainda. Então, assim, a gente estava saindo desse período, dessa fase, né, de ser criança e começando a entender o que é ser adolescente, já pensando no futuro. A gente estava na oitava série, já estava começando aquela pressão, assim, né, daqui a pouco é o vestibular. E a gente passou por todo esse período, assim, por toda essa fase juntas. E assim, é um vínculo que fica, né, é um vínculo muito forte. E é difícil você manter esses amigos que vêm da escola, porque as pessoas mudam muito, né? As pessoas, elas, como se diz, elas vivem várias transformações. Então, assim, às vezes aquela pessoa que era seu melhor amigo na escola, de repente se torna um estranho, assim, né? E a gente quase passou por isso, né? Só que a gente sempre teve essa de chegar e falar assim, não, ou eu ou você, né? Não, peraí, o que que tá acontecendo? A gente não tá se falando, tô com saudade de você, não sei o quê. A gente sempre teve essa abertura, né? De uma pedir atenção pra outra. E eu acho que talvez tenha sido isso que fez com que até hoje a gente seja tão amigas e a gente tenha esse contato ainda tão forte. Já tem o quê? 7 anos que a gente não se vê, a gente se fala praticamente todo dia, né? E são conversas assim longas. Inclusive, foram dessas conversas que algumas. Uma conversa nossa foi parar e virou podcast, né? No Não Pode Tocar, que é o podcast do qual a Fabiana faz parte. E a gente fala muito mesmo, né? E foi dessa conversa. Ah, eu tinha perdido o fio da meada. Foi dessa conversa que surgiu em mim a ideia de fazer um podcast assim, mais simples. Porque é engraçado que esse aqui deveria ser o episódio piloto, né? Porque que eu tô explicando por que que surgiu a ideia de fazer um podcast assim. Mas a ideia surgiu também porque eu tenho escutado outros podcasts que são assim mais simples, mais sucintos e tal. E a partir do momento que a gente conseguiu fazer um episódio somente por conversas de WhatsApp, eu vi que, caramba, eu não preciso ficar colocando vinheta, música. Eu posso trazer um podcast com conteúdo legal e através do WhatsApp, olha que ótimo, assim, porque o que as pessoas estão falando é muito legal. E eu tenho a impressão que o público de podcast, ele é muito concentrado nisso, sabe? No assunto, no conteúdo. É lógico que quanto melhor a acústica, é muito melhor. Mas se a gente for parar assim para olhar dentro da nossa realidade, e como a vida é sempre muito corrida, as pessoas com quem eu converso e pretendo conversar estão sempre assim nessa dinâmica de ter muita coisa para fazer, são mães, trabalham ou são pais, enfim. É muito legal você ter essa possibilidade de usar o WhatsApp para transformar tanta coisa, tanto assunto interessante em podcast. E aí tudo isso surgiu através da Fabiana, assim, sabe? Grande parte de tudo isso que eu estou fazendo agora é por influência dela. Então, aqui, muito obrigada. Tá bom, Fabiana? Deixa eu mandar a bola aí para você e a gente continua a conversa.
A pessoa tá querendo aqui me fazer chorar enquanto eu tô fazendo meu almoço. Olha só que absurdo. Mas obrigada, fico muito feliz de saber que não só que a gente conseguiu manter esse laço, mas que a gente consegue produzir junto. Eu acho que essa é uma coisa que a gente explorou pouco ainda na nossa amizade, que tem acontecido e eu tenho gostado bastante. Eu acho que, não sei, eu acho que não é só uma questão de. Às vezes a gente fala de produção como emprego, como salário, como obrigação, e não é por aí, sabe? É ser produtivo, de sentir prazer naquilo que está fazendo e gerando conteúdo, gerando conversas, eu acho isso muito divertido. E essa é uma das vantagens também em relação ao formato que você está propondo, né? Porque a gente consegue, por exemplo, eu estou aqui fazendo a comida, talvez vocês estão ouvindo a panela, e isso não é necessariamente um problema. Né? É, vocês também estão vivendo a vida de vocês. Vai saber o que que vocês estão fazendo agora, se estão aí tomando banho ouvindo o podcast, eu não sei, né? E isso quer dizer é vida, é assim mesmo. E ao mesmo tempo também criar um laço maior com e mais explícito com o ouvinte, porque é uma das coisas que eu gosto muito em podcast, a gente está conversando, a gente está falando, mas o ouvinte ele se torna uma presença um pouco mais palpável do que em outras produções. E o formato desse podcast que a Camila está propondo agora também, essa conversa crua, ela coloca vocês muito, muito perto de mim. E isso é muito divertido. Eu gostei bastante dessa proposta. E lógico, né? A ferramenta ela ajuda muito nesse sentido. Agora, sobre infância. Infância é aquela coisa, né? A gente não. Se eu for pensar por um lado como educadora, como uma pessoa que dá aula pedagogia, tal, teoria, etc., é uma coisa. Agora, pensando em vivências, muitas vezes a gente separa por uma questão de comportamento, de desenvolvimento de sexualidade, né? Eu acho que isso eu me desenvolvi muito cedo, talvez um pouco mais cedo do que eu gostaria, mas é como aconteceu. E tem um outro fator também que diferencia muito a gente, Camila, porque você é a irmã mais velha e eu sou a irmã mais nova. Eu acho que quando a gente tem um irmão mais novo, essa nossa infância, ela se dá o direito de se estender um pouco mais, algo que com um irmão mais velho não acontece. O Felipe, quando ele, meu irmão, né, quando ele começou a entrar na adolescência, já ir para a juventude, eu vi ele se desenvolvendo, saindo de casa, e ele não queria mais brincar comigo. Tem uma diferença, e olha que é uma diferença até pouca, são 2 anos, mas para criança isso é muito tempo, né? Então, quando eu tinha 10 anos, ele tinha 12, quando eu tinha 12, ele tinha 14. É uma diferença grande. E eu acho que isso fez com que eu me tornasse adolescente mais rápido também. E ao mesmo tempo, pelas vivências, né? Ai, foram tantas burdoadas pela vida que a gente mantém aquilo de querer brincar e tudo mais, mas. A vida chamou mais cedo, sabe, para conseguir lidar com outras questões que, como uma criança ali, não conseguiria lidar. Enfim, eu não sei para onde essa conversa está indo, meu Deus do céu. Eu me sinto perdida conversando. Eu estou me descobrindo uma podcaster diferente.
Então, sobre a gente produzir juntas, eu acho bem interessante, né? Porque a gente, acho que de 2016 para cá, eu comecei a ter vontade, assim, de sei lá, de usar a mídia do podcast, mas não tinha uma ideia, não tinha algo que realmente tocasse meu coração para fazer. E também, além disso, eu sempre pensava em todo o trabalho de edição e tudo mais, né? Não veio a ideia de fazer um podcast sem edição antes. E aí, eu lembro que a gente trocava tantos áudios e conversava tanta coisa, e direto eu falava: nossa, amiga, a gente tinha que transformar isso no podcast. É muita qualidade de assunto isso que a gente está falando. E aí, acho que foi em 2017 que Não Pode Tocar começou, não foi? E eu achei assim tão legal de você realmente ter levado isso adiante, né? Você, Rodrigo, Alana, André, o Tio e os convidados, de realmente realizar isso. E agora está sendo uma experiência muito interessante para mim. Está sendo uma experiência muito. Eu confesso que eu ainda estou com friozinho na barriga, porque a gente está gravando esse podcast, começando aqui no dia 22 de janeiro, então eu ainda não tenho nenhum episódio publicado, só o trailer. E então a ideia era primeiro ser quinzenal, Então, vocês provavelmente vão ver que eu falei que foi quinzenal nos episódios passados. E depois eu vi que eu fiz uma conta completamente errada. Sou de humanas. Então, vai ser semanal, pelo menos até abril. A ideia é que ele seja semanal, porque eu já estou com os convidados marcados até abril. E aí, a partir de junho, vamos ver no que vai dar. E, enfim, assim, o que que eu tava falando? Porque eu já esqueci. Eu já esqueci. Peraí que eu vou ter que mandar o áudio aí pra você, escutar o meu áudio, porque eu já não lembro mais o que eu tava falando. Então, eu estava falando do frio da barriga. Não sei se você ainda tem frio na barriga para escutar os podcasts ou não pode tocar. Acontece com você ainda, assim, antes, sabe, quando você está gravando, ou depois que gravou, aí você entrega, porque quem faz a edição é o Rodrigo. Você fica, assim, ansiosa. Nossa, eu preciso ouvir. Ai, será que eu falei besteira? Será que é isso mesmo? Ou o que que as pessoas vão pensar? Como é que é a sua relação, assim, sabe, com o que é produzido ali dentro do Não Pode Tocar? Depois que passa um tempo, a gente se acostuma, passa esse frio na barriga.
O frio na barriga, eu acho que ele, de certo modo, passa, mas ele vai se modificando para outras coisas. Porque eu acho que depende do que vocês, os ouvintes, por exemplo, estão fazendo, eles fazem, trabalham, produzem, sempre tem uma expectativa. Ou até mesmo coisa do dia a dia, você tem uma expectativa para você ver algo, para você assistir um filme no cinema, algo assim. Quando você lança o podcast, você também tem essa expectativa ou esse receio. Quando é você que produz, é um pouco mais complicado que aquilo que você falou. A gente fica com aquele receio de, ai, será que eu falei alguma besteira? No começo do podcast, que foi em 2017, realmente, eu tinha. Foi em 2017? Duas temporadas, 2019 e 2018. Eu acho que foi em 2018. Ai, eu já nem lembro mais, gente. Eu sou péssima com números como Camila. Também sou de humanas. Isso é um estereótipo bobo, tá? Mas infelizmente ele é bem cabível. Mas enfim, o que que eu tava falando? Eu sou esquecida como Camila também. O frio na barriga, ele vai se modificando, ele diminui sim, mas como é algo que você produz, você tem uma certa expectativa, não só de receptividade, mas de você se ouvir e ver se você não falou nenhuma bobagem. Ainda mais quando a gente está fazendo algo que é não editado. No caso, vai passar pelo. No caso, não pode tocar, vai passar pelo crivo ali do Rodrigo. E aos poucos ele vai tirando alguma outra coisa. Por exemplo, antes de começar a fazer o almoço e eu mordiscar algumas coisinhas que eu tô comendo, eu falei várias vezes, eu acho. Não sei se vocês repararam, mas quando eu estou com fome, eu fico falando, eu acho que é aquilo. Essas coisinhas são detalhes, mas atrapalham um pouco a nossa conversa, né? Ao mesmo tempo, é algo que no, na edição, às vezes consegue tirar, às vezes não. Isso é uma das coisas que eu mais me preocupo, assim, ainda me preocupo, porque antes eu me preocupava com tudo. Mas com o tempo, essa preocupação ela vai diminuindo, porque você não tem controle sobre tudo, e a real é que a gente vive num mundo em que você não pode ter certeza das coisas. A gente já caiu por terra há muito tempo essa questão de você ter certeza absoluta das coisas, de você ser o dono da verdade. Então, você pode dizer alguma coisa e seja por uma memória que foi meio trocada ali, você errou algum dado, talvez, igual eu acho que em uma das nossas conversas eu falei do romantismo no século XVIII, não no século XIX. Tipo, eu vou ficar me remoendo por isso, às vezes eu vou lembrar, mas é um dado, pode estar errado, depois você corrige ou não corrige, sabe? Agora, aquilo de um receio de recepção que vai muito além em relação à sua personalidade, a como as pessoas te enxergam. Isso eu acho que eu nunca tive de fato, não, de problemas em me mostrar. Eu só tenho problemas em me mostrar porque, por um lado, eu tenho preguiça e, por outro, eu não sei, eu tenho dificuldade de lidar com isso, assim, de falar de mim mesma. Eu sou mais ouvinte das outras pessoas do que falar de mim mesma. E isso foi uma surpresa também, Não Pode Tocar, porque a gente tem um quadro que é o Não Pode Chorar, em que a gente fala de coisas muito pessoais. E eu sou responsável por uma parte desse quadro e desse spin-off. E foi uma dificuldade nesse sentido. Acho que o Não Pode Chorar, ele me fez me desenvolver por esse lado, sabe? De não ter tanto mais esse frio na barriga. Nossa, para gravar os áudios, misericórdia, antes eu ficava horas e horas para gravar um áudio pequeno. Hoje não, hoje eu reconheço que eu sou um ser humano. Eu vou gaguejar, eu vou estar com fome, vou falar eu acho várias vezes. É difícil saber lidar com isso? É sim, não tem jeito. Até porque Quando a gente está consumindo algo, a gente está muito acostumado com algo que é extremamente filtrado, lapidado e não tão humano, cheio de problemas ali no meio. Mas é isso, é o que tem para hoje. Se a gente for parar para fazer e lapidar tudo, a gente vai ficar louco. Mesmo não pode tocar, que a gente tem a edição do Rodrigo, tem muita coisa que, se eu for ouvir, eu faria diferente, mas eu vou fazer? Não, por enquanto não dá. Você vai acertando os ponteiros com o tempo. Acho que isso vale para tudo, de produção e de vida. Você faz o que é possível, não fica maluco, não fica doente, e na medida do que der, você vai modificando, né? Vai reavaliando. Por isso que é importante também você sempre voltar e olhar, observar o como você fez, o que você fez, quem é você, essa autoavaliação, porque ela ajuda bastante nesse sentido, né? Mas você vai acostumar, daqui a pouco a gente está falando bobeira e esquece que isso vai para o podcast, entendeu? Uma coisa que eu também não tinha pensado é que às vezes a gente tem essa relação também com a própria personalidade, né? Pessoas que são mais autopunitivas, autoexigentes, que são meio perfeccionistas. Eu acho que esse friozinho na barriga, ele permanece também. Ele permanece, como eu disse, de uma outra forma. Para mim, às vezes, é uma certa tortura de ansiedade, né? Que aí vem com os problemas psicológicos, mas. É, você ter uma. Depende do seu parâmetro de exigência e também daquilo que você está produzindo. Porque muitas vezes, quando eu gravo um podcast que ele é mais, sei lá, tranquilo, que ele é mais engraçado, que ele lida mais com humor, ou que não é um assunto tão pesado, é uma relação. Agora, quando o assunto é mais pesado, quando é um podcast com dados, ou que ele é mais didático, isso eu fico mais ansiosa mesmo. Eu fico bem ansiosa e esse friozinho na barriga, ele permanece não só enquanto estou gravando, mas depois até ele ser lançado. Não tem jeito. Acho que depende muito mesmo da personalidade da pessoa.
Eu me perdi aqui porque eu acho que eu já gravei esse áudio duas vezes e tive que deletar porque o bebê ele precisou da minha ajuda e eu simplesmente perdi o fio da meada. Mas do que você estava falando, me veio à mente assim essa questão do fazer, sabe, de ter coragem e de criar. E me lembrei muito de quando eu terminei o meu mestrado, porque quando eu comecei o meu mestrado, as pessoas que estudavam comigo eram pessoas assim, sabe, eles já eram artistas, já haviam feito exposições, publicações, era o pessoal da fotografia, o pessoal da arte de projeção, tanto que eu fiz uma animação para projeção em planetários, que não tinha nada a ver com planeta, então tinha muito trabalho assim, experimental, o pessoal bem do design gráfico mesmo, assim. E aí eu estava ali meio que, eu tinha ideias, então os meus professores sempre falavam, pode dar alguns exercícios de execução para Camila, mas a Camila é boa nessa parte de criar os conceitos. Então, assim, às vezes eu criava conceito para uma sala inteira, porque as pessoas sabiam executar muito bem, mas elas tinham dificuldade em criar ideias que fossem executáveis também, porque às vezes tinha uns que eles se perdiam nas ideias deles, eles vinham falar comigo e a gente tentava achar solução ou procurava uma ideia nova. E assim, o que eu acho interessante é que quando terminou meu mestrado, eu falei, tudo bem, eu gravei com uma câmera Super 8, eu gravei com uma câmera digital, eu me joguei nessa coisa de desenhar, de fazer animação, eu experimentei muita coisa, mas o que que eu realmente sei fazer? E aí foi o um medo tão grande que tomou conta de mim que eu não conseguia mandar currículo. Eu entrei em desespero, eu olhava sabe, o meu, esqueci agora, eu tô com em alemão, Lebenslauf, peraí que eu vou lembrar, o meu currículo, acabei de falar a palavra e já esqueci. Eu olhava pro meu currículo e eu chorava, porque eu falava assim, nossa, eu ficava sempre me comparando com as outras pessoas, sabe? Meu coleguinha do lado abria um papelzinho e desse papelzinho, em 10 minutos, ele tinha um desenho maravilhoso, com sombreamento, sabe? Aquela coisa assim de você olhar e falar assim, gente, como assim? E eu, para fazer um desenho, que eu falo, nossa, esse desenho aqui tá razoável, eu gastava, assim, sabe, umas 50 folhas de papel, porque eu ia desenhando, desenhando por cima, desenhando e ajustando, até que eu tinha um desenho que eu falava, é esse o desenho. E vem muito dessa coisa também, né, da gente ser muito perfeccionista. Eu me cobro demais, eu sou muito perfeccionista. E sendo perfeccionista, eu sempre acho que tá muito ruim tudo que eu tô fazendo. E eu tô me dando a chance de deixar esse perfeccionismo de lado. E justamente por isso eu fiz essa proposta desse podcast também, para eu não me cobrar tanto, para eu permitir que tenha o barulho do meu filho aqui do lado enquanto eu estou falando, porque assim, eu também tive experiências nessa questão, né, do áudio e tudo mais, de gravar com microfone profissional. E a gente se cobra muito. Quando você sabe como se faz da maneira perfeita, você vai se cobrar muito depois. E aí hoje eu estava aqui desenhando, preparando os rascunhos para a ilustração, porque eu estou me dando o direito de ilustrar o meu livro, porque eu sei que eu tenho capacidade conceitual e eu sei que eu posso fazer isso, mas eu preciso entender quais são os meus limites e não deixar com que os meus limites se ponham contra mim, né? Então, assim, eu sei, esse aqui é o meu limite, então o que que dentro dos meus limites eu posso fazer para essa ilustração? É isso que eu estou tentando agora. E aí hoje eu estava vendo um livro que eu tenho desde a época da faculdade, que foi a minha professora de desenho que passou, que se fosse em português seria Coragem para o Rascunho. Então, assim, é de um desenhista, um ilustrador, e ele faz desenhos maravilhosos. E ele mostra ali, sabe, maneiras bem mais simples de você fazer o seu desenho, de você fazer o seu rascunho, sem você, sabe, usar toda aquela questão de técnica de desenho, né, que precisa ser tudo assim, com aquelas distâncias ali exatas, aquele molde ali já mais perfeito. É assim, você se dá mesmo ao luxo de você simplesmente rabiscar a mão livre. E eu tava olhando isso nesse desenho hoje porque eu tô buscando essa inspiração, sabe? Eu vou fazer a ilustração com aquarela e eu quero fazer uma coisa mais livre, uma coisa mais solta, deixar o desenho nascer por conta própria. Então, assim, eu tô fazendo rascunho de parte a parte e depois, na hora de passar no papel, eu vou fazer com pincel livre. Eu nem vou fazer uma pintura, um desenho antes, um contorno, ou vou, não sei. Enfim, eu entro na fase de 10. Mas eu tô me permitindo tentar testar e me permitindo não ser perfeita. Eu acho que pra gente que é perfeccionista, a ansiedade vem junto com isso. Então, acho que pra gente que tem essa coisa da ansiedade, isso já é um passo para você ter um peso a menos nas costas na hora que você vai produzir algo, né?
Eu às vezes pareço até uma garota propaganda da autoajuda, porque eu sempre fico falando, gente, vocês têm que se conhecer primeiro para saber aquilo que você quer fazer. E aí, pensando pelo lado de professora, né? Porque muitas vezes a gente está insistindo não só numa técnica, num caminho, em algo que é o coleguinha do lado que está fazendo, você fala, nossa, que lindo, mas aquilo talvez não seja viável no sentido de aprendizado. Por exemplo, o Rodrigo, né, que é do Não Pode Tocar, ele desenha muito bem. Ele desenha coisas muito legais. E se eu fosse tentar desenvolver a técnica de desenho e chegar ao ponto em que eu faço algo muito parecido com o que ele faz, eu teria que nascer de novo, porque ele está desenhando desde a infância, desenhando naquele estilo, naquele modo de produção. Então, naquele direcionamento. Muitas vezes a gente desenha desde criança, sim, mas como que você desenhava, né? Como que era o seu processo? Como que a gente não sabe racionalizar essas coisas, mas esse desenvolvimento, esse aprendizado, ele leva muito tempo. E aí depende de como você é também. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Eu gosto de sentir a produção ali naquele momento. Então, eu já sei que desenho não é uma coisa para mim. Alguns modos de desenho, pensando num campo mais alargado, até mesmo de ilustração, vai ser mais adequado para aquilo que eu gosto. Quando eu vou fazer uma ilustração, eu gosto de trabalhar com recortes, eu gosto de trabalhar com alguns tipos de projeção. Nori, sai daí. É minha cachorra, com medo da comida do outro cachorro. Não. Enfim, eu gosto de trabalhar com coisas que são mais adequadas para aquilo que eu quero, entendeu? Agora, se eu fosse tentar ser como um coleguinha, nunca ia dar certo, porque a gente tem outros modos de lidar com material, com as coisas, né? Eu acho que essa questão da expectativa, ela pode deixar realmente esse perfeccionismo, deixar a gente meio maluco, né? Ainda mais para quem está ouvindo aí, já passa por esses processos, respira e vamos com calma, porque não dá para a gente dar conta de tudo. Isso de você chorar quando olha o seu currículo, poxa, eu sou da área acadêmica, mas o que que eu posso fazer? O que que eu sei fazer, de fato, que não seja nada acadêmico, sabe? Que não seja desse mundo de ser professora ou algo assim, que não seja um currículo Lattes da vida. É muito difícil você comprovar. Hoje de manhã eu estava furando a parede, adoro furar a parede, coloquei prateleira, fiz um monte de coisa no meu armário, adoro lidar com marcenaria, mas eu sei fazer isso o suficiente para dizer que eu me sinto confortável fazendo isso para outras pessoas. Aí que tá a diferença, né? Então, muitas vezes, se fazer, ele vai depender muito de quais são seus objetivos também. Acho que eu me perdi um pouco. Eu tô almoçando. Vocês já comeram salada de abobrinha? Sabe abobrinha, aquela jacarezinha, nem sei como fala. Abobrinha. Abobrinha crua com limão, cebola, pimenta. Perfeito. Eu acho que eu vou deixar a Camila louca com esses áudios, porque eu gravo, eu espero, eu sei que eu tenho que esperar essa resposta dela, eu já começo a pensar mais um monte de coisa. Gente, eu me tornei uma pessoa muito faladeira. E olha que eu era muito calada, mas podcast, sala de aula faz a gente falar por horas. E aí eu fiquei pensando, gente, uma coisa é aquilo que você faz, que você sabe fazer e você faz para você. Agora, quando é a questão profissional, sabe, de você ter esse retorno financeiro, isso coloca uma pressão muito grande nas coisas. Eu fico pensando quantidade de coisas que supostamente eu sei fazer, que eu faço até direito, porque como eu sou, né, perfeccionista, eu quero que fique muito bem feito, mas que eu nunca encarei isso como profissão. E pessoas perfeccionistas vão ter dificuldade de encontrar profissão por conta disso, de você nunca achar que tá bom o suficiente. Ah, isso é terrível mesmo. Igual essa semana, finalmente eu consegui resolver um problema do meu armário, né, um guarda-roupa. E o cara veio, montou um guarda-roupa, tava pequenininho, duas portas, mas gente, as gavetas montadas, tudo errado. E aí eu chego na sala, eu vejo o móvel que eu montei, ficou tão certinho, tão alinhadas as gavetas, e eu penso, poxa, moço, você é um profissional especialista em montar gavetas, sua gaveta tem que ficar melhor do que a minha. Sabe esse tipo de coisa? E não é uma questão de você ser prepotente, não sei se é essa palavra, mas não é isso. É uma questão de você ser tão perfeccionista que você fica doido com as coisas. Isso é péssimo também. Aí acaba que você nunca consegue começar um projeto, nunca consegue começar alguma coisa, é muito mais difícil. Então, gente, deixem um pouco o perfeccionismo de lado para pelo menos vocês começarem a fazer as coisas. O Não Pode Tocar, nosso Deus, o podcast começou porque o Rodrigo falou: vamos gravar um podcast e pronto. É isso, vai ser, ele estava idealizando isso há anos. E aí, ele falou: vamos gravar, e esse vai ser o piloto, e é isso. E a gente gravou, e ele colocou no ar. Eu nem sabia que ele ia colocar direto assim, sabe? E lançou, e a gente tá fazendo isso tem anos. Então, parece ter muitos anos, né? Novamente, não sei, 2 anos. Mas é a questão do começar. O começar é que é difícil, mas depois que você percebe que você é humano, o que você gosta, o que você consegue fazer, e aquilo que você quer fazer, que é a parte mais difícil, que é decidir o que você quer fazer. A execução se torna muito mais fácil, né?
Então, para a gente encerrar essa primeira parte aqui do podcast, porque a gente fala bastante mesmo, mas eu falei bastante também, não foi só você, né? Eu tenho que dar mais espaço para os meus convidados. Então, para a gente encerrar, eu quero te pedir aí, baseado na sua vivência e experiência, duas dicas. Uma em relação nessa coisa da produção, de segurar um pouco, sabe, apertar o freio nessa coisa do perfeccionismo. E a outra coisa é como manter uma amizade de tantos anos, mesmo passando anos sem ver a amiga que está do outro lado do oceano. Quero ver o que que você tem para falar sobre isso.
Duas dicas. Tá, pessoas perfeccionistas, né? Essa primeira dica. Pessoas que são muito perfeccionistas, elas tendem a dar voltas e voltas. Isso eu falo por experiência própria. Você quer alguma coisa, mas você não consegue conceber a ideia de que algo esteja bom o suficiente para que essa coisa ela não só se torne pública, como você dê ela por finalizado, dê ela por feita. E isso distancia ainda mais a pessoa do momento em que ela vai finalizar algo, porque você fica dando voltas e voltas, porque você sempre quer que aquilo ali esteja melhor. Então, pensando nisso, tem duas coisas que eu sugiro, e eu sugiro para mim mesma, porque é algo que eu tenho aprendido, é que planeje, mas não planeje demais, E execute, mas também não execute demais. Isso quer dizer, você vai planejar as coisas, mas não vai ficar só no planejamento. Porque pessoas que são perfeccionistas, elas vão querer deixar o planejamento perfeito. E ele nunca vai estar perfeito o suficiente. Então, você começa a ter um desgaste emocional, ter um desgaste ali de produção antes mesmo de começar a produção. Então, planejamento é importante? Lógico, com certeza que é. Mas enquanto você está planejando, é bom também materializar alguma coisa, começar a execução, sabe? Fazer algo com aquilo que você está planejando. Ou seja, isso é dar atenção, você se dá o direito de errar e também de se divertir com o processo. Então, é um aprendizado super longo, porque você vai planejar, mas você também vai produzir. Na medida que você produz, você volta ao planejamento. E na medida em que você planeja, você volta para a produção. É meio caótico, de certo modo, sim. Mas ultimamente a gente tem entendido que nenhuma produção ela é extremamente ordenada. Ela tem ali, ela guarda o seu mínimo de caos, né? É um caos ordenado que aí vai depender, lógico, da sua personalidade, modo de trabalho, como que você raciocina, pensa as coisas. Então, vamos pensar assim, como num trabalho de escrita, né? Você materializa o texto, mas você já pensou sobre aquele texto várias e várias vezes, você começa a materializar esse texto, mas isso não significa que ele não continue acontecendo, mas você precisa materializá-lo, né? E materializar, eu quero dizer escrever, fazer, tornar público antes de você achar que está realmente pronto. Porque quando você deixa aquilo público, você perde um pouco o domínio de ação sobre aquele elemento. Então, você escreveu um texto, você quer escrever um grande romance, digamos assim, né? Um romance que eu falo grande nesse sentido de quantidade de páginas mesmo. Você quer escrever alguma coisa que tenha, sei lá, 300, 400 páginas. Mas você não vai tornar aquilo público só no final do processo, porque é um processo muito longo e somos humanos, ainda mais quando a gente fala de pessoas perfeccionistas, elas têm que ter um mínimo de retorno, porque você vai desistindo com o tempo e você acaba se prendendo dentro de si mesmo. Então, você tornar uma parte pública, ou pelo menos parte do processo, já ajuda muito. Porque se compartilhar faz com que você também se veja mais como uma pessoa mais humana, que tem direito a errar, que tem direito a também se divertir dentro desse processo, desse produto, e sem ficar pensando no produto final só, sabe? É algo que vai extravasar um pouco essa ideia de chegar a um final. O problema do perfeccionista é que ele fica almejando muito o final de alguma coisa, mas como esse processo ele nunca está perfeito, ele também nunca consegue chegar no final. Mas na medida que a gente entende que tudo realmente faz parte de um processo e que ele nunca vai se finalizar, você começa a relaxar um pouquinho mais, né? Isso é uma das coisas que eu tenho praticado, assim, de, poxa, isso ficou interessante, por que não, sabe? Por que não tornar isso público? Ou por que não conversar sobre isso? Conversar ajuda muito. Você conversar com outras pessoas, com amigos, e tá ali, mostrando que você tá fazendo aquilo ali, né? E aí eu penso na minha dissertação, por exemplo, quando eu fiquei completamente bloqueada ali de começar aquela escrita, porque é um trabalho acadêmico, assim como outros textos, né? Você tem um processo de escrita, mas ele começa de uma página em branco, e ela muitas vezes é assustadora. E eu não estava conseguindo materializar aquilo que era mais formal, com as suas exigências acadêmicas, etc. Então, o que que eu fiz nesse processo? Eu comecei a escrever contos, a escrever outros textos, a colocar no site notamanuscrita.com, que eu mantenho com o Rodrigo, a fazer produções artísticas relacionadas ao tema, tudo isso que conseguia materializar a dissertação sem ser a dissertação em si. Isso diminuiu muito o peso do trabalho, esse peso formal, que é o que assusta um perfeccionista, ele ficar voltando, voltando, voltando e achando que aquilo nunca tá bom. Então, a minha dica é relaxe um pouco e pense que o processo também pode ser interessante, ele pode ser divertido. E na medida que você produz algo, torne isso público. Que na hora que você torna público, você não consegue voltar o tempo todo em cima daquilo. Sabe? Caminha para frente. Você fez algo que não te agradou, descobre o que é esse algo e na próxima produção você modifica isso. Mas não volta o tempo todo na produção anterior, senão você nunca vai sair dela, né? Bom, agora sobre manter uma amizade à distância durante anos, eu acho que chamar a pessoa para gravar um podcast é sempre válido, entendeu? Ai, meu Deus. Mas é aquilo, é você compartilhar muitas vezes o que você faz, o que você gosta de fazer, mesmo estando à distância. E eu acredito também muito que essas relações, ou qualquer relação, na verdade, ela se mantém dentro de um cotidiano. Então, você conseguir compartilhar coisas que são do dia a dia, que tem a ver com aquilo que você está fazendo, essa relação, ela aproxima muito as duas pessoas. Ah, lembra aí da abobrinha que eu estava falando antes, de como que eu estava cozinhando, falando com Camila, com vocês, como que isso aproxima, porque cria um clima que ele é de compartilhamento daquele momento. Então, compartilhar momentos pode ser interessante. Eu acho que essa que foi uma das chaves, assim, para me aproximar muito de Camila e de a gente conseguir manter essa amizade durante tanto tempo. Eu vejo que muitas vezes, quando eu deixo para compartilhar algo com uma pessoa, em momentos muito específicos, assim, de quando chegar o aniversário, quando for o momento, sabe, algo que seja realmente marcante, você compartilha com a pessoa. Acaba que no dia a dia a gente esquece ou deixa para lá, sabe? E você acaba se afastando das pessoas. É, teve um processo ali no meio que eu lembro que eu me afastei um pouco de Camila também, não foi sempre que a gente esteve tão próxima como hoje, mas na medida em que a gente começou a compartilhar do dia a dia, principalmente ela em relação a essas questões da maternidade, dela morar na Alemanha, e desse dia a dia mesmo, sabe, de descobrir que sei lá, a culinária de lá, o modo de se fazer uma comida diferente daqui e compartilhar essas coisas, isso fez com que a gente se aproximasse muito. É, cria um clima ali quase literário de você estar na mesma cena. Acho que esse que é o charme da coisa. É você não esperar o momento certo para compartilhar, né? Para você estar junto. Às vezes a gente acha que a gente está sem tempo por conta dessa correria, essa vida maluca que a gente tem. Mas aí você vai e manda mensagem e fala, eu tô tão sem tempo, e você resmunga com a pessoa, porque a gente arruma esse tempo, né? É uma questão de prioridades. Então, acho que para pensar essas relações à distância, e mesmo que estão próximas, ainda mais para o nosso dia muito corrido, a gente pode ter pessoas que estão próximas geograficamente, a gente vê muito pouco. Mas você compartilhar coisas do dia a dia aproxima demais, né? Saber como que a pessoa tá e expressar, né? A gente tem muita dificuldade ainda de diálogo. Acho que aos poucos a gente tem começado a exercer mais isso, né? Até porque a gente tem tentado rever padrões e estilos de vida, e os padrões anteriores, eles não eram baseados de fato no diálogo. Então eram relações mais hierárquicas. E hoje a gente tem mais diálogo, só que a gente ainda tem muita dificuldade nisso, né? De você sentiu falta? Comenta se você lembrou da pessoa, porque às vezes eu lembro coisas assim, das mais banais possíveis, sabe? Tô ali tirando poeira e lembrei de Camila. Quebrei alguma coisa e lembrei de Camila, porque ela é super desastrada. Esse tipo de coisa, sabe? Aí você vai e comenta, porque isso aproxima. Esse tempo que às vezes a gente tem ali nas mídias sociais, a gente consegue se aproximar, sim. Acredito muito que essas ferramentas, elas ajudam a compartilhar cotidiano e criar novas amizades também. Tem muitas amizades de pessoas que eu nunca vi, eu nunca estive junto, tão super distantes, mas que você sabe como manter ou como estar perto, né? Enfim, é isso. É isso, né? É isso. Eu tô aqui. Vamos lá, vamos ver o que que dá essa conversa.
Bom, gente, eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Eu quero agradecer a Fabiana por ter tirado esse tempo, por conversar aqui com a gente, por ter trazido temas interessantes também, né, durante essa conversa. É bem legal quando essa conversa está mais livre, que a gente não sabe para onde ela vai e de repente a gente acha ali essas questões onde a gente se apega. Foi assim com a Bárbara, agora com a Fabiana também. Mas o próximo episódio, ele tem um tema específico e o tema vai ser suicídio. Sim, a Fabiana volta aqui para conversar sobre suicídio. Se você quer saber mais, só semana que vem, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês, essa presença online nesse mundo virtual abstrato onde todo mundo se encontra sem se encontrar. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês podem mandar e-mails, vocês podem mandar mensagens. O nosso e-mail é conversacrua@gmail.com, mas vocês também me encontram no Instagram. Eu vou deixar todos os dados aqui linkados, também os dados da Fabiana, com nota manuscrita também, que é o site. De lá vocês acham o podcast, não pode tocar. E a gente se vê e a gente se fala, na verdade, né? Na semana que vem.